Uma pauta bastante diversificada. Ontem conversamos com uma jovem falando sobre a sua história de vida e a experiência também que teve, né, com relação ao câncer de mama. Hoje uma outra pauta, na verdade trazendo o mesmo assunto, a mesma abordagem, mas claro com uma pessoa diferente. Vamos conversar com a Michele Martins Piccolo, que já está conosco. Michele, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês nessa manhã. Espero contribuir e trazer muitas informações para todos que estão nos ouvindo.
Você me deu a palavra certa. Falando em contribuir, peço que você fale da relação que você tem com uma instituição muito importante aqui no sul de Santa Catarina, né, Michele?
Isso, é a gente que sempre conversou aí com a Rádio Marconi, em especial eu aí com o trabalho que eu executo, né, na assessoria de imprensa, e hoje poder conversar um pouquinho também sobre a minha história de vida, né, então eu estou muito feliz. O Bairro da Juventude, uma instituição que eu acompanho aí mais de perto, né, como assessora de imprensa há 13 anos, né, e que sempre teve nas pautas aí da Rádio Marconi, né? Então fico muito feliz sempre de poder contribuir tanto profissionalmente quanto levar um pouquinho do trabalho do bairro para todos os ouvintes aí da Rádio Marconi.
Conte pra gente como é que foi o seu caso, quando você descobriu, né, que região do seu corpo foi afetado pelo câncer.
Então, no final do ano de 2022, né, agora completou em dezembro um ano, né, que eu descobri um câncer de mama. Eu fui realizar os meus exames periódicos, né, os exames que eu realizava sempre no final de ano. Eu não sentia absolutamente nada, por isso que eu sempre bato nessa tecla que é importante o autoexame, né, fazer o autoexame, mas também realizar os exames preventivos, né, ir até o seu médico, a sua médica e solicitar esses exames, né, mamografia, ultrassom, porque eu não tinha nenhum sintoma, assim, aparente, eu não sentia nada. Então, quando eu fui ao médico, a minha médica, foi realmente para fazer os exames anuais. E no exame de ultrassonografia detectaram dois nódulos que não tinham no exame do ano anterior. E aí, a partir daquele momento, começou todo o meu processo, né, de tratamento, né, aquela correria que a gente tem, aquele chão que parece que abre, né, e a gente não consegue entender por que que aquilo está acontecendo com a gente, mas graças a Deus eu conseguia, com ajuda, com uma rede de apoio muito, muito importante, com ajuda da minha família, né, de amigos, enfim, eu consegui superar o tratamento, né, e hoje estou aqui contando a minha história de vida, a minha história de superação, e dizer que é possível sim a gente passar por uma doença grave, de uma forma positiva, e com força, né, para encarar, porque a doença, ela tem aquele baque inicial, a gente fica muito... muito desconfortável, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né, então a gente precisa de todo esse suporte, né, para encarar todo esse processo que a doença traz, né, pra gente.
Do diagnóstico até hoje, quais foram, assim, os principais desafios? Porque, claro, há uma fé muito grande, uma esperança muito grande, né, mas se enfrenta uma ansiedade também, imagino, né, o que você relata, assim, em termos de mais desafiador?
O mais desafiador no processo é o momento do diagnóstico. Para mim foi o momento do diagnóstico, né? Quando a gente recebe aquela informação. Ainda mais quando a gente não está esperando. E aí tu fica assim um pouco pensativa, né? A gente fica, como é que vai ser, né? Encarar e passar por tudo aquilo. Depois vem alguns medos, né, em relação ao tratamento, à quimioterapia, que assusta muito, né, a gente fica muito preocupado, né, como é que vai ser o meu tratamento de quimioterapia? Então, o mais desafiador para mim foi o momento do diagnóstico. mas eu relato que três fatores foram fundamentais para que eu encarasse a doença de uma forma bem positiva, assim, bem forte, que foi a fé, né? As pessoas até, pode parecer um pouco clichê, né, a gente falar, ah, mas aí as pessoas só procuram, né, esse lado espiritual. Não, o lado espiritual e a fé são fundamentais nesse momento, né? A gente, o ser humano, ele não entende a força que tem até passar por esses momentos, de desafios, né? Então, a fé, ela é importantíssima nesse momento. A questão da atividade física e da alimentação, né? Esses dois, essa dupla, ela faz diferença muito grande em todo o processo, porque nós precisamos ativar o nosso corpo de uma forma positiva, né? Nesse momento do câncer, a gente precisa, mais do que tudo, deixar o corpo trabalhando a nosso favor. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente precisa estar com ele bem neste momento, mesmo que ele não esteja, né? Que a gente esteja passando ali pela doença, recebendo muita medicação, muita coisa, a gente precisa ajudar o corpo desta forma. Então, eu acredito que esses três fatores foram fundamentais para mim: a minha fé, minha espiritualidade, alimentação e atividade física. Para falar para vocês, eu fazia quimioterapia num dia, no outro dia eu já estava conseguindo me exercitar. Então isso foi muito importante para mim. E claro, ter uma rede no sentido de profissionais de saúde, né? Nutricionista ajuda muito nessa parte, né? Os médicos, a parte da saúde mental é importantíssima também, porque a gente mexe muito com o nosso psicológico, né? A doença traz uma carga emocional muito forte. Então eu acredito que essas três pontes assim foram importantes para minha recuperação. Mas eu ainda estou em tratamento, né? A quimioterapia já passou, a radioterapia já passou, eu fiz uma mastectomia, eu tirei a minha mama direita, né, logo lá no início, mas eu ainda sigo com uma medicação que eu tomo diariamente, né, que é para bloquear os meus hormônios, porque o meu tipo de câncer, ele é positivo para os hormônios estrogênio e progesterona, que são hormônios que as mulheres produzem, né? Então, eu continuo nesse tratamento agora, tomando essa medicação, durante 5 anos.
Uhum. Nós, ontem, entrevistamos também uma outra pessoa, aqui em Uruçanga, também com câncer de mama, né? Descoberto bem no início, e ela também relatou que segue diariamente tomando um medicamento e depois também durante 30 dias uma injeção também, né?
Bem, isso. Eu também tenho essa injeção, né? Bem lembrado, a gente acaba tendo que fazer tanta coisa, mas é uma injeção que eu tomo a cada 3 meses, né? Que é uma injeção que a gente recebe na região do abdômen, né? E ela vai direto no ovário, né? Então, essa injeção, ela solta medicamentos para que a gente possa bloquear os hormônios que são produzidos ali no ovário.
Uhum. Perfeito. Bom, nesse processo todo, você acabou identificando e conhecendo várias outras pessoas que vivem também essa mesma situação, né? Você falou em rede de apoio. As palavras de carinho, de fé, de esperança, isso tudo, né, colabora certamente para o enfrentamento, não é?
Sim, desde o primeiro momento, quando eu recebi, né, que eu acabo passando muitas informações também pelas minhas redes sociais. Então, desde esse primeiro momento que eu tornei público, e também a minha família, meus amigos mais próximos ficaram sabendo, toda essa energia que a gente recebe, ela é essencial, né? Sem essa energia positiva, tudo fica mais difícil. No meu caso, muita gente, às vezes, quando recebe o diagnóstico, acaba preferindo se recolher um pouco mais, né? No meu caso, eu gosto de trazer essas informações, que é uma maneira de também trocar, né, outras informações com outras meninas mulheres que também estão passando por este mesmo momento, e isso deixa para mim aquele momento um pouco mais leve. Eu costumo dizer que se o câncer, né, ele não fosse uma doença tão, tão chata, né, tão ruim, tão difícil de encarar, uma doença grave, né, tudo que eu recebi de apoio, de carinho durante o ano de 2023 foi maravilhoso, né? A gente conhece pessoas ao longo dessa trajetória, né? Mulheres que estão passando pela mesma dificuldade, né? Muitas mulheres jovens, eu acho que isso é importante a gente também citar, né? Falar. Tem muitas mulheres com idade antes dos 40 anos sendo diagnosticadas com a doença, né? Então, isso é uma dica para as mulheres mais jovens também se perceberem, né? Se notarem um pouco mais. Porque diagnóstico precoce, quando a gente identifica a doença lá no início, isso salva vidas. E não é papo furado, é verdade, né? A doença, ela é muito rápida, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico lá no início, as chances de cura são imensas.
Já teve alguém na família, parentes de primeiro grau, que teve a doença? Já havia uma predisposição ou não?
Então, na minha família ela é composta por muitas mulheres, né? Mas eu fui o primeiro caso, né, de câncer de mama na família de parentes próximos, né? A minha mãe teve 6 filhos. 4 foram mulheres, né? Eu fui a última, né? E eu fui a única, né? Que até agora, graças a Deus, né? Que apresentou a doença. Minha mãe, minhas avós, ninguém. O meu pai, ele teve um câncer na garganta. Ele faleceu em 97, né? Pela doença. Mas eu cheguei a realizar o meu exame genético, né? Que a gente faz. E ele deu negativo, então eu não desenvolvi a doença por algo genético. Eu acabei desenvolvendo por alguma outra, enfim, né? A doença, ela é multifatorial, né? A gente não tem uma causa só que identifica, né, o câncer. São vários fatores que podem contribuir, né? Então, no meu caso, ele não foi genético. E eu não tinha casos de mulheres com câncer de mama na família de parentes próximos. Então, fica aí mais um indício, né? Porque às vezes as pessoas acham que a minha mãe não nunca apresentou, irmãos nunca apresentou, vó, tia, então eu tô segura. Não é por aí, né? Então, o cuidado e a prevenção sempre são fundamentais.
Uma doença como essa, que causa tanta ansiedade e medo também, não vamos fugir disso, né? Ela muda a perspectiva de futuro, de vida, as prioridades que você tinha e tem, é claro?
Sim, tudo, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente só pensa assim, eu quero é viver, né? Eu preciso viver. Eu tenho uma filha na época ela tinha 5 anos, né? Então, eu pensava, eu não posso desistir agora. Naquele momento, a gente tem dois caminhos, né? Quando tu tá com a doença, né? Ou você segue, né? Vou em frente, vou encarar. Ou eu pensava comigo, ou eu vou desistir, ficar em cima de uma cama e esperar para ver o que vai dar. E a segunda opção nunca passou pela minha cabeça, né? Eu sempre pensei comigo, eu quero é viver, eu vou é viver e eu vou conseguir sair dessa, né? Essa doença chegou a mim, mas não vai ser ela que vai me levar. Então, eu fui muito positiva, né? Durante todo o meu tratamento. E aí, claro, a tua vida muda, né? Tudo que tu faz a nossa vida passa, ela é ressignificada, né? A partir da doença. Infelizmente, né? A gente acaba olhando a nossa vida e o mundo de outra forma quando uma coisa triste, ruim acaba acontecendo, né? Então, mas tudo muda, né? As prioridades, né? Hoje eu percebo que eu preciso me olhar um pouco mais, me cuidar um pouco mais, eu preciso fazer as coisas que eu tenho, às vezes, vontade que antes eu deixava de fazer por alguma outra coisa, né? E, enfim, né, tudo muda, né? E a nossa vida, ela passa a ter outro sentido, sim. É, por isso que eu falei lá no início que a fé e a espiritualidade é tão importante, porque a gente acaba ressignificando a nossa vida a partir desse contexto, né, da nossa fé, e aí a gente acaba vendo a vida de uma forma bem diferente, com mais sentido e com mais valor.
Eu recebi uma foto sua aqui com um sobretudo, uma blusa vermelha e um arranjo de flores brancas. Já disseram para você que de perfil você ficou muito parecida com a Elis Regina?
Meu Deus, sério, já falaram? Sim.
Tem uma foto, quando eu recebi a foto aqui relacionada ao assunto e ao tema, né, a foto sua, eu olhei assim de perfil, assim, ué, mas o que tem a ver a Elis Regina com o tema? E eu fui, e eu fui abrir uma foto da Elis Regina aqui, que de perfil... Bom, depois você vai ter tempo para pesquisar, viu? Mas...
Nossa, depois vocês têm que me mandar essa foto. Qual é essa
foto? Pode ser uma impressão minha, porque uma impressão é uma coisa pessoal, né?
Sim, não, é porque acho que é uma coisa que eu também quero contar para vocês, né? A questão do cabelo, né? Uhum. O cabelo é uma coisa muito forte, né? Uhum. Para a mulher, né? É, e a doença, o câncer, ela mexe com duas coisas que são pontos femininos muito fortes, uhum. né? Que é a questão do cabelo, né? E no meu caso, a questão da mama, né? Uhum. Então, o perder o cabelo para a mulher, quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, meu Deus, eu vou perder o meu cabelo, o que que vai ser agora? E eu digo que depois que a gente está passando ali, está encarando o tratamento, até nisso eu consegui não ser tão pessimista. Uhum. Quem cortou o meu cabelo foi a minha filha, né, de 5 anos, né, porque o meu cabelo, ele começa a cair logo depois da primeira quimioterapia, né, então uhum. ele estava caindo e eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu não queria contar para ela, né, até porque eu acho, né, era muito nova, uma criança muito nova e não precisava estar sabendo o que a mãe estava passando naquele momento. E aí eu pensei comigo, como é que eu vou fazer para que eu torne esse momento um pouco mais leve, né? E aí eu falei para ela que eu tinha passado um shampoo que não tinha dado muito certo e meu cabelo estava caindo. E aí eu perguntei se ela queria cortar o meu cabelo. E aí, imagina, né, dar uma tesoura na mão de uma criança de 5 anos, ela fez a festa. E assim foi, né, eu cortei meu cabelo em casa, ela cortou meu cabelo, depois meu esposo ajudou a arrumar, e até hoje, né, ela imagina que eu perdi o meu cabelo, porque depois a gente fica carequinha mesmo, o cabelo cai todo, foi porque um shampoo não deu muito certo, mas foi uma maneira que eu encontrei de deixar aquele momento um pouco mais leve, tanto para mim quanto para ela. E agora com o cabelo curto, né, já que você falou, né, que eu fiquei parecendo a Elis Regina, até então nunca ninguém tinha falado disso, mas já comentaram comigo que eu fiquei um pouco parecida com a Elis com o cabelo curtinho, a gente acaba se acostumando, sabe, e a gente se descobre em outras versões, né. Eu nunca imaginei ter cabelo curto na minha vida, mas quando a gente passa e hoje tendo, como a gente se liberta e a gente se encontra, né, de uma outra forma, a gente consegue se ver de uma outra forma. E isso é maravilhoso também, né? Como eu disse, né, a doença é chata, é ruim, mas a gente acaba se descobrindo de outras formas que até então a gente nem se percebia, né? E hoje tô de cabelinho curto, tô me adaptando, até já me perguntam, tu vai deixar o cabelo curto, vai assumir? Eu falei, não sei, vamos deixar cada coisa no seu tempo. Uhum. Mas depois eu quero saber qual é essa foto, hein, que eu fiquei parecida com a Elis.
Você tocou em duas coisas chave, né, para mulheres, né, perder o cabelo, mas que depois retorna, né, a crescer. Mas a perda de um seio também é muito impactante para uma mulher, né? Imagino, né?
Muito, muito, né? Hoje, né, com o avanço aí da medicina, né, a gente consegue... Quando eu fiz a retirada do meu seio, logo no momento, né, da cirurgia, que eu estava passando pela mastectomia, O mastologista já incluiu a prótese, né? Então eu já saí do centro cirúrgico com a prótese, né? Uhum. Mas eu fico imaginando há anos, né, atrás ali, quando isso não era possível ainda, né? Então, porque é uma parte do nosso corpo, né, que está indo uhum. embora, é a nossa história ali também, né? Uhum. E isso é muito forte, né? Não é de uma hora para outra, de um mês para outro. Eu descobri a doença em dezembro, em janeiro de 2023 eu já estava no centro cirúrgico retirando uma mama, né? E pra, como, né, para ver como a nossa vida, ela de um mês para outro, às vezes de um dia para o outro, ela pode mudar, né? Então, por isso que é a importância de a gente se conectar com aquilo que realmente importa, né?
E o apoio dos colegas de trabalho, hein?
Ah, eu sou apaixonada pelos meus colegas de trabalho, né? O pessoal, eu fiquei afastada durante 2023, né? Do bairro, das minhas funções ali do bairro da Juventude, mas todos foram extremamente carinhosos, né, atenciosos, respeitaram todo esse meu processo, né, de cuidado, para que eu pudesse realmente cair de cabeça no tratamento, né. Então, toda a equipe, né, a dona Silvia, o Ney, os diretores, né, a parte de conselho, os meus amigos que ficam mais próximos, né, minha equipe de trabalho, todos foram fantásticos. O Beto. Eles fazem parte daquelas pessoas que estavam próximas a mim e que me deram toda a força e energia possível para eu encarar bem e de uma forma mais leve a doença.
Imagina o Neto, né? Sempre com aquele bom humor, não é?
O Neto é um parceiro de sala, né? Então, tu podes imaginar o quanto de música eu escutava, né? Então, o Neto é um parceiro, é um colega de sala mesmo, a gente trabalha na mesma sala, então... Mas todos foram fantásticos, assim, meu Deus, eu só tenho a agradecer. E como a gente percebe, né, como a gente, às vezes é querido, né, as pessoas gostam, sabe, isso é fantástico, isso motiva muito a gente.
Bom, tudo que você falou pra gente aqui, compartilhando essa experiência pessoal, né, dolorosa, sofrida, ansiosa, mas agora já num outro momento também, serve para impulsionar ou serve para dar muita força a pessoas que estão passando por esse momento também, né? Muito obrigado, viu, pela participação, Michele Martins Piccolo, a Michele do bairro da Juventude. Obrigado, um forte abraço e que 2024 venha repleto, né, de coisas positivas, de notícias boas, viu?
Muito obrigada, né? Que bom que vocês estão falando disso no primeiro mês do ano, né? A gente não falar só do câncer de mama lá em outubro, né? É uma doença que está pegando muitas mulheres, né? Eu não estou aqui também para romantizar a doença, dizer que sempre é maravilhoso. Não, a gente passa por momentos muito difíceis, mas a gente precisa ser mais do que a doença, né? A gente precisa superar a doença, sabe? E a doença, ela é muito também, abate muito o nosso psicológico. Então, a nossa saúde mental e a nossa força que a gente tem dentro da gente, se a gente tiver com a energia lá em cima, a gente consegue encarar e sair dela da melhor forma possível. Um abraço para todo mundo, um forte... muitas energias positivas para o ano de 2024, e a mulherada, vamos se cuidar, vamos fazer os nossos exames e não ter medo. Eu acho que é isso, não ter medo. Um abraço para todo mundo.